Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado em 2022, O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, de Hannah Limuja. É uma obra de antropologia baseada em pesquisa de campo na comunidade de Piau, na região do Tutotope, terra indígena Yanomami. Derivado de sua tese de doutorado, o livro toma os relatos de sonhos como via de acesso a dimensões centrais da vida Yanomami, relações de parentesco, morte, mitos, xamanismo, circulação entre mundos e decisões coletivas. Seu argumento decisivo contrasta com a tradição psicanalítica centrada no sujeito entre os Yanomami. O sonho não é apresentado primordialmente como expressão de um desejo íntimo e inconsciente de quem dorme, mas como encontro com desejos, imagens e presenças de outros seres. Limuja não pretende oferecer um retrato totalizante da sociedade Yanomami. Seu propósito é mais preciso mostrar que sonhar constitui uma prática de conhecimento, orientação e relação, cuja relevância também ilumina formas indígenas de resistência diante das ameaças aos seus territórios e modos de existência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o sonho como encontro com a alteridade, e não como confissão do eu, o eixo conceitual do livro está na inversão da pergunta ocidental mais habitual sobre os sonhos. Em vez de buscar o que um sonho revelaria sobre desejos reprimidos ou conflitos internos do sonhador, Limuja acompanha uma concepção Yanomami, na qual sonhar permite encontrar outros parentes ausentes, mortos, animais, espíritos e seres de lugares distantes ou desconhecidos. O título sintetiza esse deslocamento. O desejo que se manifesta no sonho pode ser o desejo de alguém ou de algo que interpela o sonhador, e não uma propriedade exclusiva de sua interioridade. Essa perspectiva não deve ser reduzida a uma oposição simplista entre crença indígena e psicologia ocidental. A autora usa o contraste com Freud para evidenciar que as teorias do sonho carregam teorias sobre pessoa, conhecimento e mundo. Se o sonho é um encontro, ele exige atenção às relações que produz e às consequências que pode trazer. A experiência onírica deixa de ser um material privado a ser decifrado e passa a ser uma passagem entre domínios habitados por múltiplas existências. O alcance antropológico dessa proposta está em recusar que a explicação fundamental seja a medida universal de toda a experiência. Limuja mostra que o sonho Yanomami não é um dado bruto, aguardando tradução para categorias externas. Ele é uma prática dotada de lógica própria. Assim, o livro convida o leitor a tratar a alteridade como fonte de conhecimento, em vez de convertê-la imediatamente numa versão imperfeita de conceitos familiares. Em segundo lugar, relatar sonhos transforma a experiência noturna em orientação coletiva, em o desejo dos outros. A importância de um sonho não se concentra apenas em seu conteúdo, mas no que a comunidade pode fazer a partir dele. Contá-lo é decisivo porque submete a experiência individual à escuta, à avaliação e à ação compartilhada. Um sonho com inimigos, por exemplo, pode levar a maior vigilância em torno da maloca. Quando alguém aparece ricamente adornado, como associado ao mundo dos mortos, a situação demanda cuidados voltados à proteção dessa pessoa. O sonho, portanto, pode orientar precauções sem funcionar como uma sentença inevitável sobre o futuro. Essa distinção é relevante. Os sonhos não determinam mecanicamente os acontecimentos, mas oferecem sinais que reconfiguram a atenção e as condutas. Seu valor prático está em tornar relações e riscos dignos de consideração antes que um infortúnio se realize. Ao circular pela comunidade, o relato cria responsabilidade compartilhada entre sonhador, parentes e demais interlocutores. A fronteira moderna entre uma experiência subjetiva e uma decisão objetiva torna-se, nesse contexto, pouco adequada. A autora também enfatiza a dimensão política dessa socialização. Política não apenas no sentido institucional, mas como gestão cotidiana da convivência, da segurança e das relações com seres humanos e não humanos. Ler os sonhos como eventos sociais permite perceber que o conhecimento Yanomami se produz em conversas, cuidados e respostas coletivas. A etnografia evita transformar o sonho em mero símbolo. Sua questão central é quais ações ele torna necessárias ou possíveis. Em terceiro lugar, o Tupê. Mortos e imagens, uma teoria Yanomami da pessoa e dos mundos, a análise de Limuja relaciona o sonhar a uma concepção Yanomami da pessoa em que o Tupê. frequentemente traduzido como imagem, ocupa lugar fundamental. Conforme a pesquisa apresenta, é por meio dessas imagens que sentimentos, pensamentos e volições se articulam, e é nos sonhos que imagens podem se encontrar. Essa formulação desloca a ideia de um indivíduo estritamente fechado em sua consciência, a vida pessoal é constituída em conexão com imagens, parentes, mortos e outros habitantes da floresta. A relação entre noite, morte e sonho aprofunda esse ponto. A etnografia registra uma inversão temporal, segundo a qual a noite dos Yanomami corresponde ao dia dos Pori, os mortos. Sonhar, então, não representa simplesmente fantasiar sobre os mortos. Pode envolver uma proximidade efetiva com seu domínio, exigindo discernimento e cautela. Isso ajuda a explicar por que certas imagens oníricas mobilizam cuidados concretos com os vivos e por que a presença de um falecido não é tratada como metáfora psicológica. For automaticamente decifrável. O interesse do livro não está em fixar um glossário definitivo de equivalências entre palavras Yanomami e categorias acadêmicas. Ao contrário, Limuge evidencia que noções, como o Tupi, desafiam separações rígidas entre corpo e mente, interior e exterior, pessoa e ambiente. O leitor é levado a reconhecer que a floresta, nesse horizonte, não constitui cenário passivo, ela é povoada por agentes e imagens com os quais se estabelecem relações. Essa cosmologia torna o sonho uma forma situada de perceber e negociar um mundo plural. Em quarto lugar, xamanismo e Yankuana sonhos, mitos e conhecimento em permanente atualização. Os xamãs ocupam posição central na etnografia porque são aqueles que dominam o sonhar e, por meio dele, transitam por mundos distantes, invisíveis ou desconhecidos. Essa capacidade não equivale a uma habilidade individual separada da vida coletiva. Ela implica aprender a lidar com encontros perigosos, adquirir conhecimento e estabelecer relações com seres que excedem a experiência cotidiana. Abertura à alteridade, no xamanismo descrito por Limuja, é uma condição para conhecer e agir. O livro aproxima os relatos de sonhos das narrativas míticas e das práticas xamânicas associadas à Yankuana, substância fundamental no xamanismo Yanomami. Durante o trabalho de campo, a autora observou que conversas sobre sonhos com xamãs frequentemente conduziam aos mitos. Enquanto os mitos podiam ser narrados como acontecimentos vistos ou sonhados. A conexão é importante porque impede que o mito seja tratado como repertório estático de histórias antigas. Ele pode ser atualizado e dar para experiências oníricas e xamânicas, vinculando tempos e espaços diversos. Essa dinâmica sustenta uma imagem de mundo em constante construção. Em vez de opor tradição e mudança, a análise mostra que a continuidade cosmológica pode envolver transformações, recontagens e novas visões. A Yankuana não é apresentada como um detalhe exótico, mas como elemento de uma prática de conhecimento que requer contexto, formação e responsabilidade. O foco de Limuja permanece etnográfico, compreender como sonhos, visões e mitos se articulam na experiência Yanomami, sem reduzir tais relações à alucinação ou alegoria. Por último, sonhar a floresta como crítica ao etnocentrismo e afirmação de resistência indígena. A publicação do livro, no marco dos 30 anos da homologação da terra indígena Yanomami, torna explícita sua dimensão contemporânea. Ao tratar o sonhar como instrumento de conhecimento e orientação, Limuja mostra que a defesa dos territórios indígenas não diz respeito somente à proteção de uma área física ou de recursos naturais. Ela envolve a continuidade de relações sociais, cosmológicas e políticas que dependem da floresta como mundo compartilhado entre humanos e não humanos. Nesse quadro, a observação atribuída a Davi Kopenawa de que os brancos na PP sonham apenas consigo mesmos, funciona como crítica à limitação de um modo de vida centrado em preocupações particulares e em horizontes familiares. Não se trata de uma acusação moral abstrata contra cada não indígena, mas de um contraste epistemológico. Saber sonhar supõe deslocar-se, aprender com outros e admitir que o mundo não se esgota no ponto de vista humano ocidental. A crítica ganha força diante de práticas que tratam a floresta como simples fonte de exploração, ignorando os vínculos que a constituem como território vivido. A resistência, portanto, não aparece como tema acrescentado externamente a uma pesquisa sobre sonhos. Ela está ligada à própria possibilidade de manter formas Yanomami de conhecer, recordar, prevenir perigos e habitar a terra. A escrita de Limuja também exige uma postura ética do leitor não consumir a cosmologia Yanomami como curiosidade, mas reconhecer seus efeitos sobre debates relativos a território, violência, pluralidade de saberes e limites do etnocentrismo. Em conclusão, o desejo dos outros interessa especialmente a estudantes e pesquisadores de antropologia, etnologia indígena, estudos do sonho, filosofia e psicologia interessados em confrontar os limites de categorias universalizantes. Também é uma leitura valiosa para educadores, profissionais da cultura e leitores não especializados que busquem compreender a questão indígena para além de dados territoriais ou denúncias, embora essas dimensões permaneçam inseparáveis do contexto da obra. O benefício intelectual mais claro é aprender a formular outras perguntas em vez de indagar apenas o que um sonho significa para um indivíduo. O livro leva a perguntar com quem ele coloca alguém em relação, que riscos ou cuidados suscita e que mundo torna perceptível. A obra se distingue de introduções gerais sobre os Yanomami porque delimita com rigor um campo específico, a vida onírica, e por meio dele alcança temas amplos como pessoa. Morte, xamanismo, mito, sociabilidade e política. Sua força não vem de pretender uma síntese enciclopédica da sociedade Yanomami, mas de sustentar uma etnografia atenta a relatos, conversas e práticas concretas. Em comparação com abordagens que psicologizam o sonho ou o isolam como experiência privada, Limuja evidencia sua dimensão relacional e prática. A leitura pode exigir disposição para termos e concepções que não encontram equivalentes simples no vocabulário ocidental. Em troca, oferece uma reflexão precisa sobre pluralidade epistemológica e sobre a necessidade de levar a sério modos indígenas de produzir conhecimento e defender a vida na floresta. Se você quiser apoiar Hannah Limuja, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!